Desvariância.
Olá, caro e caro ouvinte do Briden. Estamos aqui com mais um Variância, que, como você sabe, é o spin-off do podcast Intervalo de Confiança, que vai direto ao ponto nos assuntos. Nós trazemos aqui episódios mais curtos sobre algum assunto específico. Meu nome é Igor Alcântara e hoje eu vou falar como é que a inteligência artificial e a ciência de dados no geral estão sendo usados para combater a pandemia do assunto do momento, o coronavírus. Se você está acompanhando esse episódio nos dias seguintes em que ele foi publicado, você provavelmente está sendo bombardeado com notícias sobre o coronavírus. Hoje, no dia da gravação, duas semanas antes da publicação, já está sendo declarado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde e a doença tem se espalhado muito rapidamente. Talvez, com esperança, quando você estiver ouvindo isso, a situação já esteja controlada, mas eu acho que ainda não estará. A gente ouviu falar pela primeira vez dos casos dessa doença no finalzinho do ano passado e poucas semanas depois disso, já em 2020, ela já afetava a economia mundial de uma forma bem considerável que ninguém conseguia prever. Há poucos meses, essa doença começou a se espalhar na China e hoje ela está presente em muitos países, a estimativa que talvez chegue até em metade dos países do mundo. Bom, os ouvintes sabem, né, da minha relação com a Universidade de Harvard, então deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês. Harvard e outras universidades chamadas da Ivy Leagues, né, MIT, etc., elas estão fechadas por causa do coronavírus, estão funcionando apenas algumas áreas críticas e mesmo assim, né, com pessoal reduzido, e quem pode está sendo solicitado que trabalhe de casa. Os alunos não, os alunos estão tendo aulas online, não tem nenhuma aula acontecendo no campus da universidade. E dias atrás aqui em Massachusetts, depois do número de casos ele ter dobrado em menos de 24 horas, o governador ele declarou estado de emergência, assim como outros estados, além dos Estados Unidos, também foi declarado estado de emergência. Ainda não houve, no momento dessa gravação, nenhuma morte no Massachusetts, mas a quantidade de casos passa já de 100, sendo que em poucos dias eram poucas dezenas de casos. Em alguns estados daqui da costa leste americana, já falta comida nos supermercados e alguns restaurantes ou fecharam ou reduziram as opções do cardápio para aquela coisa assim mais básica. Inclusive, eu tive que correr ao supermercado bem de manhã, tinha fila se formando no supermercado antes mesmo do mercado abrir. A gente teve que ficar na fila na chuva e a gente foi um dos primeiros a entrar e já não tinha praticamente mais um monte de coisa, cereais, papel higiênico, várias coisas assim. Então a situação, o medo das pessoas é de fato grande e tal, há muita desinformação disso, né? Enfim, a gente traz aqui um pouquinho de informação. Só que esse episódio não está aqui para falar da doença em si, então não vou entrar em questões que, mas o coronavírus não é um vírus, é um grupo de vírus, não vou entrar nessas questões, né? Para isso tem outros podcasts, como por exemplo dos meus amigos, né? O Mundo Freak e também o SciCast. E eles fizeram, assim como outros podcasts também, eles fizeram episódios ótimos sobre esse assunto, então recomendo que você escute esses episódios. Aqui a gente não está para falar do coronavírus em si. O que a gente está aqui para falar é como é que a ciência de dados, que é o assunto principal do nosso podcast, está trabalhando para ajudar no controle dessa epidemia, que no caso agora, como eu falei, já é uma pandemia. A primeira iniciativa que eu quero falar é de uma startup canadense chamada Blue Dot. Blue Dot mesmo de ponto azul. Lembra daquele texto famoso do Carl Sagan? Na verdade, foi a inspiração para o nome dessa startup. Bom, essa startup canadense ela é especializada em monitorar a internet em busca de sinais precoces de epidemias. Como assim, Igor? Como é que eles fazem? Bom, eles analisam dados de redes sociais, pesquisas que as pessoas fazem na internet, então a pessoa coloca lá febre, alguma coisa assim. Então eles estão analisando isso daí. Eles analisam check-ins que você dá em rede social, por exemplo, você está em tal lugar, isso é para saber a localização das pessoas. Eles, base de dados de voo, não lista de passageiros, que isso é confidencial, mas volume de voos, quantidade de passageiros, etc. Essas coisas você consegue acessar através de APIs. Texto de sites de notícias, então eles leem, obviamente usando inteligência artificial, né, não tem uma pessoa física lendo, sites de notícias em diversos idiomas, isso é importante. Relatórios governamentais, especialmente relacionados à questão de zoonoses e também de saúde humana pública. Mídia digital, dados de saúde animal, como eu falei, demografia populacional. Enfim, ele lê uma quantidade grande de dados, né? E eles usam inteligência artificial para interpretar tudo isso. E, em primeiro lugar, o objetivo é identificar locais onde pode estar começando um surto de alguma doença e qual é o potencial daquele surto se espalhar e para que locais e com que rapidez ele vai se espalhar. Muito bacana. Pois é, em dezembro de 2019, poucos meses atrás, quase ali 2 semanas antes da OMS, da Organização Mundial da Saúde, se pronunciar sobre o coronavírus, praticamente 2 semanas antes, esse sistema da Blue Dot detectou um tipo estranho e diferente de pneumonia que estava localizado ali numa cidade da China. E ainda, não só isso, ele identificou como possível causa o contato de pessoas com animais contaminados em uma feira popular específica. Era bem específico. Sim, eles não sabiam que ainda era o coronavírus. Achava-se que era algum tipo de pneumonia, porque a gente sabe que o coronavírus ele afeta principalmente o sistema respiratório. Mas eles então detectaram que havia alguma coisa ali primeiro que todo mundo. E o interessante da Blue Dot é que não é a primeira vez que eles têm sucesso numa coisa parecida, né? Eles também foram os primeiros a prever que o ebola ia conseguir sair, alguns anos atrás, né, do oeste da África e se espalhar primeiro para outras partes do continente. E eles calcularam até um risco do ebola chegar aqui na América do Norte, o que de fato aconteceu. A gente teve um caso de um paciente aqui nos Estados Unidos. E o Blue Dot processa esse tipo de informação 24 horas por dia, gerando relatórios ali de 15 em 15 minutos. E esse tipo de iniciativa, ela é fundamental se a gente quer ter uma resposta rápida em epidemias e pandemias como essa, né? Você rastrear como e para onde uma doença dessa se espalha é fundamental para você detectar um surto rapidamente, ter uma ação rápida, fazer as medidas corretas de cancelar eventos, quarentenas, preparação dos ambientes de saúde, hospitais, clínicas, etc., para receber os pacientes, preparar testes, todo esse tipo de coisa. Você precisa saber com antemão, porque se você demora muito a responder, você já tem ali milhares, centenas de milhares, às vezes até milhões de pessoas infectadas, aí fica cada vez mais difícil conter. Então, o tempo, o timing ali, pode ser a diferença entre salvar muitas vidas e você conseguir, de fato, conter a doença a tempo. Bom, e não é só a Blue Dot que está fazendo isso, né? Ela é uma empresa líder nessa área, mas tem diversos outros sistemas que tem esse mesmo objetivo, mostrar o mapeamento da doença em tempo real, né? Como, por exemplo, um desenvolvido, né, por uma das melhores universidades de medicina do mundo, que é a Johns Hopkins University. E a Johns Hopkins ela fez um sistema de mapeamento do corona em tempo real, né? Uma espécie de um dashboard que vai mostrando ali os mapas. E o interessante é que eles não usam apenas os relatórios do Departamento de Saúde, da OMS, etc. Mas eles também usam dados, parecido ali com o Blue Dot, né, de redes sociais, pegando informações de pessoas que elas dizem estar com os sintomas. Então eles começam a interpretar aquilo dali e começa a desenvolver um algoritmo, e esse algoritmo vai mostrar localidades onde possivelmente tem pessoas contaminadas com o corona. E todas as soluções que eu falei, elas usam muito de ciência de dados, especialmente uma técnica chamada NPL, que é o Natural Language Processing, é o processamento de linguagem natural, que inclusive a gente vai ter, olha o spoiler, em breve a gente vai falar sobre isso daí. Essas iniciativas, elas são muito importantes mesmo no combate da doença, né? A própria OMS afirmou que o uso da inteligência artificial ele é fundamental no combate dessa pandemia. Inclusive, a OMS está incentivando a troca de dados entre pesquisadores do mundo inteiro e eles estão pensando, né, a OMS, até em criar uma ferramenta para facilitar essa troca de informações, essa troca de dados de pesquisas de diversos locais do mundo. Porque às vezes você tem, por exemplo, isso é comum, diferentes institutos de pesquisa espalhados pelo mundo têm pedaços da solução da resposta de uma vacina, de um medicamento, por exemplo, e se eles conversassem entre si, eles conseguiriam chegar na solução final. Então, essa troca de informação é muito importante. Além disso, existem outras alternativas, outras iniciativas bem interessantes. Por exemplo, tem uma empresa dinamarquesa chamada UVD Robots. Essa empresa dinamarquesa ela mandou para a China vários robôs desinfetantes. E, na verdade, não é nem tão complexo. Eles são robôs que eles ficam andando pelo ambiente e eles usam luz ultravioleta para desinfectar ambientes. E eles usam esse robô substituindo humanos em diversas tarefas, né? E isso tem ajudado porque quando você reduz o trânsito de pessoas e o contato de pessoas, você reduz a circulação do vírus. E assim você também ajuda a conter o espalhamento dessa contaminação. Enfim, existem outras iniciativas de robôs fazendo outros tipos de tarefas, como, por exemplo, levando medicamento para um determinado quarto num hospital, coisas simples assim, mas a ideia é que você diminua a interação humana, principalmente populações de risco, como, por exemplo, profissionais de saúde, que estão em contato com doentes, então, obviamente, eles têm um risco maior. Na China e também em vários outros locais, inclusive começou coisas assim parecidas no Brasil, só que um pouco mais tímido ainda, mas também na Europa, as autoridades liberaram aplicativos que têm diversos usos, mas um interessante são aqueles aplicativos que eles permitem você rastrear o movimento das pessoas. E assim você começa a definir para onde as pessoas estão indo e vindo. Então, se uma dessas pessoas, por exemplo, mais tarde for testada positivo para o coronavírus, você sabe por onde ela andou e você sabe quais regiões, por exemplo, que você precisa interditar, fechar uma escola, um determinado bairro, uma academia, etc. A ideia desse aplicativo é ajudar aquelas outras iniciativas de você rastrear a doença. Além disso, você pode também, nesse aplicativo, colocar a área para onde você deseja ir. Por exemplo, eu estou indo num determinado local neste bairro aqui. Aí o aplicativo vai te dizer, olha, qual que é o risco, se já teve casos reportados ali ou pessoas que estavam contaminadas ou estão contaminadas com coronavírus que andaram por ali. Você pode decidir, por exemplo, se você vai naquela região ou não, né? Então é uma iniciativa bem interessante e relativamente simples e rápido de você desenvolver. Mas não é só isso. Existe uma outra também iniciativa bem legal que foi desenvolvida por uma empresa chinesa muito famosa que você espirrou, ela já instalou alguma coisa no seu computador, que eu estou falando da Baidu. E o Baidu desenvolveu um algoritmo que ele lê em tempo real imagens de câmeras térmicas. Sabe aquelas câmeras que mostram assim, as imagens todas coloridas? Isso é uma câmera térmica. Inclusive, um parênteses aqui não relacionado a esse assunto, eu gravei esse ano, ou seja, recentemente, um dos meus episódios que eu gravo lá com o pessoal do SciCast no podcast do Speed Notícias. Né? Basicamente, Speed Notícias é um podcast diário, episódios curtinhos, 10, 15 minutos, onde cada dia um cientista vem e traz alguma novidade da sua área. E eu estou nesse rodízio de cientistas, sempre trazendo novidades dessa área de inteligência artificial. E eu comentei, uma das notícias que eu comentei no meu episódio, lá no meu site, você pode ver o link para o episódio específico, eu comentei de um teste que fez de você conseguir identificar quem é uma determinada pessoa usando não a imagem dela, não a foto dela, mas a imagem térmica dessa pessoa. Mas enfim, fecha parênteses, voltando para o assunto. O Baidu então desenvolveu um algoritmo que ele lê imagem em tempo real dessas câmeras térmicas e aí ele vai identificar se aquela pessoa está com febre ou não, ou a probabilidade grande da pessoa estar com febre ou não. E qual que é a ideia desse aplicativo? A gente sabe que muitas das pessoas que estão com o coronavírus, elas também apresentam, um dos sintomas é apresentar febre. Então, essa é uma coisa que a gente tem que monitorar. Então, a ideia é você colocar essas câmeras térmicas em locais de grande fluxo de pessoas, por exemplo, aeroportos, feiras, estações de metrô, etc. Com esse aplicativo rodando aí, você tem uma equipe ali de profissionais vendo o que o aplicativo está dizendo, e aí ele vai identificar pessoas que podem estar com febre. E aí você pode confrontar essas pessoas, confrontar uma palavra errada, se bem que no governo chinês talvez não seja, mas assim, você pode aproximar dessas pessoas e verificar se a pessoa está tomando as medidas necessárias, se fazer um teste, se ela tem o vírus ou não, enfim. Você pode fazer o acompanhamento em tempo real e identificar pessoas que estão contaminadas, que às vezes até nem sabem, e que estão circulando por aí e espalhando o vírus para outras pessoas. Então, é uma ideia interessante. Enfim, a tecnologia, mais uma vez, sendo usada em prol da saúde. Então, você vê que alguns episódios do Intervalo de Confiança, a gente parece que demonstra que a tecnologia vai vir destruir o mundo, né? Mas ela dá para ser utilizada para o bem também. E vamos ver outras formas em que isso pode ser utilizado para o bem. Na parte de desenvolver vacinas e novos medicamentos, que é uma área extremamente importante, claro, porque uma vez a doença espalhada, você tem não apenas tentar reduzir com que essa doença continue espalhando, mas também tentar tratar aquelas pessoas que têm a doença e, se você tem uma vacina, você conseguir até reduzir a quantidade de pessoas que é infectada. Então, nessa área, está se usando inteligência artificial para se catalogar moléculas. Então, vários tipos de moléculas, e aí você faz no computador simulações da interação dessas moléculas com determinados organismos, por exemplo, com vírus. E aí você consegue agilizar o período de teste de um novo remédio, ou uma vacina, né? E consegue reduzir os erros, você consegue focar apenas naquelas moléculas ou combinação de moléculas que tem um potencial maior de proteger o organismo, proteger as pessoas contra o corona, ou mesmo combater um outro micro-organismo. Então, a ideia dessa uso de inteligência artificial para poder fazer um teste virtual de moléculas e medicamentos não é nova, não começou por causa do corona, isso já existe, na verdade, é um dos grandes apostas, é um dos grandes investimentos hoje em dia da indústria farmacêutica e tem a tendência de salvar vidas, porque você consegue reduzir drasticamente o tempo que um medicamento vai chegar nas prateleiras e reduzir também o custo desse medicamento. Se esse medicamento vai chegar ou não a um preço acessível para as pessoas já é uma questão mais de mercado, mas o custo você consegue reduzir e o tempo para esse medicamento ser desenvolvido e chegar no mercado da mesma forma. Então é uma iniciativa interessante que está sendo utilizada também para a gente tentar chegar em medicamentos mais específicos, um antiviral específico para o corona e, claro, quem sabe, uma vacina. Isso é claro, sem contar o uso da tecnologia e da internet permite que pessoas saiam de casa cada vez menos. Você não precisa, por exemplo, ir em uma agência bancária fazer praticamente nada. A única coisa é só sacar dinheiro se você precisar de dinheiro. Mas você consegue pagar contas, você consegue resolver várias coisas, falar com o seu gerente tudo da sua casa. Reduzindo assim o contato entre as pessoas, reduzindo assim, claro, a probabilidade de se espalhar o vírus. Eu mesmo estou trabalhando aqui de casa já assim, algumas semanas e assim como muita gente nos Estados Unidos e no mundo, você consegue resolver vários assuntos remotamente, fazer reuniões, compra o supermercado. Então isso também ajuda a conter o vírus, claro. E por fim, para encerrar, que o episódio já está longo, a ideia do Variância ser bem pequeno, eu vou contar uma coisa para vocês que eu estou participando, uma iniciativa. Inclusive, é a primeira vez que eu falo disso publicamente, é uma coisa que estou trabalhando já há algumas semanas, não sozinho, tenho uma equipe bacana, estou trabalhando no Brasil e eu estou fazendo uma espécie de... trabalhando na parte, uma consultoria científica para eles, digamos assim. E quando este episódio for lançado, provavelmente já essa ferramenta já foi disponibilizada há alguns dias, né? Inicialmente através do Messenger do Facebook, mas também logo, se já não estiver disponível no momento que esse episódio for lançado, também pelo WhatsApp. E essa ferramenta basicamente é uma ferramenta que você consegue conversar com um bot. Então você entra lá no message do Facebook ou no WhatsApp e você vai conversar com um bot e ele vai te fazer algumas perguntas e aí ele vai falar qual que é o risco de você estar com coronavírus ou de você contrair o coronavírus. Ele vai te encaminhar para uma unidade de saúde mais próxima, baseado onde você mora, enfim. E como eu falei, eu tô por trás da parte científica dessa coisa, né, prestando uma consultoria e todo esse trabalho aí. E ele está começando a ser utilizado inicialmente no estado de Minas Gerais. Ele não vai estar limitado ao estado de Minas Gerais, mas as funcionalidades completas dele inicialmente sim. Mas a ideia é que rapidamente a gente consiga expandir isso para o país todo. E, na verdade, ele não foi nem criado pensando no corona. Essa ideia já vem de antes, né? E a ideia foi, ele foi criado para trabalhar no diagnóstico de outras doenças, principalmente voltada à oncologia, né, alguns tipos de câncer. Mas devido a essa pandemia, foi adicionado essa funcionalidade para ajudar a população a se informar do seu próprio risco em relação ao coronavírus. Vou colocar os links, informações, tudo no post desse Variância. Você pode entrar lá no intervalodeconfiança.com.br, procurar esse post lá, o Variância número 9, vai estar as informações ali, se você quiser dar uma testada e tal. Oi pessoal, aqui sou eu de novo, só um adendo aqui, o Igor Alcântara, né? Quando eu gravei este episódio do Variância, há mais ou menos 2 semanas atrás aqui do lançamento, não havia algumas dessas novidades e tal, então só alguns adendos aqui, correções ou atualizações em relação ao que eu falei nesse episódio, muito brevemente para o episódio não ficar tão longo. Primeiro ponto, em algum momento do episódio eu comento que existem algumas iniciativas em inteligências artificiais testando diferentes substâncias químicas, diferentes moléculas que seriam possíveis de ser usadas em medicamentos, em fármacos para combater o coronavírus. Tem 2 comentários para fazer sobre isso daí. Um é que existe um supercomputador da IBM chamado Summit, e esse supercomputador da IBM, que roda uma inteligência artificial, né, ele começou a entrar, né, ele entrou um tempo atrás nessa pesquisa e ele encontrou, até o momento aqui dessa gravação, desse adendo, mais de 70 compostos que são assim, candidatos. A gente precisaria, obviamente, fazer testes clínicos depois, mas é que tem uma probabilidade aí deles serem são bons candidatos, tá? Eu estou usando várias palavras assim no condicional, porque, obviamente, antes de a gente fazer um teste, a gente não tem como a gente afirmar com certeza. E eu não quero dar falsas esperanças para ninguém. Mas eles, mais 70 componentes podem ser aí candidatos a ajudar, né, no combate ao corona, enfim, com medicamentos ou, quem sabe, vacinas mesmo. Esse é o primeiro ponto. Ainda sobre esse assunto, tem um segundo ponto muito interessante, que a IBM e outras empresas não são as únicas nesse ramo de pesquisa, né? Existe um projeto muito interessante da NVIDIA, que é o Project at Home, né? Project, arroba, né, o at, arroba, home, e que é um projeto na área de saúde, que eles pesquisam várias coisas relacionadas a tipos de câncer, por exemplo, como câncer de mama, etc. E eles voltaram esforços agora em relação ao corona para tentar descobrir a mesma coisa, compostos químicos que podem ser possivelmente usados como fármacos no combate a essa doença. Só que eles não têm um supercomputador à disposição como a IBM, então o que eles estão fazendo é apostar na contribuição da comunidade e em computação distribuída. Então, como é que isso funciona? Eles estão pedindo que as pessoas doem processamento dos seus computadores, principalmente das suas placas de vídeo, das suas GPUs, mas se você não tiver, pode ser também um CPU, um processador normal do seu computador, e que você doe tempo de processamento do seu computador para que, então, eles usem essa rede de computadores de usuário num sistema de computação distribuída, e aí eles mandam, por exemplo, parte dos algoritmos de machine learning para eles serem treinados nos computadores das pessoas. Isso, se você está pensando assim, nossa, isso não me soa estranho, sim, isso parece muito bem com a solução que o SET, né, que é o CERT for Extraterrestrial Intelligence, desculpa o enrolamento da língua, tá bem tarde, eu tô trabalhando horas e horas e horas, fazendo hora extra para esse negócio de corona nos últimos dias, mas enfim, parece aquele projeto do SET, né, que ele fez com a NASA um tempos atrás, e que era basicamente a mesma coisa, né, você doava parte do seu processamento do computador, e aí você recebia sinais de rádio captados, né, de fora da Terra, e era interpretado aquele sinal para tentar encontrar algum tipo de repetição de padrão que poderia ser o indício de um sinal enviado por uma inteligência extraterrestre. Esse programa, infelizmente, ele foi descontinuado, mas essa ideia é muito interessante, ela foi reproduzida com outras iniciativas, e agora a NVIDIA, né, que é o grande fabricante de placas de vídeo, quem é gamer conhece, está com essa iniciativa. Não começou agora essa iniciativa deles, mas agora eles voltaram esses esforços para o corona. Então, no post do episódio, eu vou colocar o link lá, você entra num post lá, tá em inglês, mas muito fácil de entender, onde eles explicam direitinho, mas basicamente você instala um programinha, e naquele programinha você vai setar como é que você quer fazer a situação, né, de processamento, quanto que você quer doar, etc, etc. E aí esse programinha vai ser essa ponte de comunicação entre os servidores da NVIDIA e o seu computador. E uma outra coisa que eu comentei era de uma solução que a gente estava lançando para ajudar eu e um grupo de pessoas no Brasil, que a gente estava lançando para ajudar no combate ao coronavírus. Eu tenho novidade sobre isso. Eu, no momento do lançamento, eu ainda não posso divulgar. Era para essa solução já estar funcionando já. Mas, enfim, a gente está com algumas últimas etapas burocráticas para vencer. Mas, basicamente, a solução foi aprovada pelo governo de um estado da Federação Brasileira. Eu ainda não posso divulgar qual, mas me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Twitter, que assim que começar a ser utilizado isso eu vou divulgar. Mas, enfim, eu fiquei responsável por essa parte da científica desse produto e a parte, enfim, de monitoramento, BI, etc. Mas a ideia, basicamente, aqui a gente vai... É uma solução que vai apostar em monitoramento de sintomas, a gente saber em tempo real áreas onde estão, por exemplo, tendo surto de pessoas com falta de ar, com febre, etc., para a gente conseguir identificar possíveis surtos de corona antes mesmo de ser feito o teste, e aí conseguir dar atendimento remoto para aquelas pessoas, não colocando elas em risco, deixando elas dentro de casa, que é o que todo mundo tem que fazer, e não colocando em risco os profissionais médicos que também estarão em casa fazendo esse atendimento remoto e tal, e, se possível, dando as orientações necessárias. Então, é uma solução que envolve alguns parceiros tecnológicos, enfim, então, basicamente, tem um trâmite burocrático, envolve contrato com o governo e tal, e tem um trâmite burocrático um pouco maior por causa disso, mas o grupo com que eu estou trabalhando, obviamente, a gente não está ganhando nenhum dinheiro nisso, né, é um trabalho da nossa parte voluntário, mas, no caso, a gente tem, enfim, esses trâmites, mas aguarde em breve novidade, vai ser uma coisa muito bacana, quem sabe, a gente não consegue, através disso, dar uma pequena contribuição para a gente vencer essa doença, né? Mas é isso, e fiquem todos em casa, sigam as orientações que estão sendo divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, e fique ligado aqui no Intervalo de Confiança que a gente vai voltar a esse assunto, porque é enfim, todos os outros assuntos tornam-se menores perante essa crise que a humanidade tem enfrentado, uma crise sem precedentes na nossa história recente. Bom, é isso, gente. Então, eu quis trazer aqui de forma muito breve, muito curta, algumas iniciativas nessa área de ciência de dados e inteligência artificial voltadas para o combate do coronavírus. Então, por hoje é só. Como recado final, eu vou pedir, então, que vocês visitem o nosso site, o intervalodeconfiança.com.br, e nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, e ajude a divulgar o podcast. Divulgue para mais pessoas, para que elas possam conhecer. Eu quero que você pegue 5 amigos e faça eles começarem a nos escutar para a gente aumentar o número de ouvintes, né? Então, mais uma vez, como vocês sabem, eu sou o Igor Alcântara. Você pode saber mais sobre mim, meus cursos, podcasts, palestras, etc., no meu site, que é o igoralcantara.com.br. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Um abraço, lave as mãos e até a próxima.